Muito boa tarde, doutora Odina Afonso, diretora executiva da Portugal Food. Agradecer-lhe a presença, agradecer, no fundo, ter solicitado a audição. Nós não conhecemos todas as entidades e, portanto, agradecer também quando há esta realmente interação, essa proatividade da vossa parte. Este grupo de trabalho é um grupo de trabalho que tem como âmbito estudar a relação entre a grande distribuição e a produção nacional e desde já de que a grelha de trabalhos e como funciona é 10 minutos para a entidade para expor a sua exposição e 5 minutos a cada grupo de trabalho ou a cada grupo parlamentar para questões. E depois mais 10 minutos finais para voltar a responder a essas questões. Bom, como já vamos um bocado atrasados, passo-lhe já a palavra para começar. Se isso funcionar, não é?
Já está. Já está. Já vai, já vai. Ok. Exatamente, exatamente. Deixo, claro, sim. Muito bem. Antes de mais, também quero agradecer por também terem ouvido o nosso apelo, entre aspas. Não, não foi apelo, mas sentimos que realmente podemos dizer algo. Provavelmente já ouviram muito. Nós temos uma visão um bocadinho diferente de determinados aspectos. Algumas coisas serão semelhantes, certamente, mas como polo de competitividade, entendemos que é importante também termos aqui uma palavra. Portanto, esta iniciativa, para fazer um enquadramento muito rápido sobre o que é a Portugal Foods, é uma iniciativa do Ministério da Economia, de 2009, quando entende que deve reconhecer algumas associações enquanto estratégia de eficiência coletiva, e nós fomos reconhecidas como polo de competitividade. Começamos, portanto, a atuar em duas frentes, e tem sido esse o nosso trabalho neste primeiro ciclo de reconhecimento, portanto, na área da inovação e da internacionalização. É uma associação que está por trás, obviamente, do polo, mas é uma associação um pouco diferente de uma associação empresarial. Porquê? Porque temos também entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, por causa do cariz do polo e da inovação que nós temos que trabalhar. Desde o início, e porque os nossos órgãos sociais são maioritariamente empresas, sentiu-se sempre esta necessidade de criar-se uma estratégia para o setor agroalimentar. As empresas sentem, quer a nível de inovação, mas principalmente a nível da internacionalização, que é uma frente que nós estamos agora a trabalhar, não existia uma estratégia, portanto, para o setor. Por vários motivos e em termos de impacto, vejam, por exemplo, que temos um setor que tem duas tutelas e acaba por haver uma zona cinzenta que acaba por prejudicar as empresas. Há as empresas muito agro, que têm a tutela da agricultura, e as empresas mais industriais têm a economia. Mas existe aqui uma mancha cinzenta que, em termos de incentivos, por exemplo, fica sempre de fora. E isso é uma das questões que temos trabalhado. Portanto, eu depois falarei um bocadinho sobre este desígnio da internacionalização, até porque também vem encaixar com a produção nacional, mas de facto tem sido aqui um empenho da administração e toda a equipa para que haja uma estratégia única para o setor, portanto, toda a fileira agroalimentar. Só para mostrar um pouco a representatividade da nossa associação, são cerca de 70 e poucos associados, onde 48 empresas, com um volume de negócios já algo interessante, com um volume de exportação também, sendo que o restante são entidades do sistema científico. 14 estão aqui, com grande dinâmica, portanto, as universidades que trabalham e têm produção científica na área do agroalimentar e biotecnologia alimentar são nossos associados também. Duas áreas de atuação, tal como vos dizia, a inovação e a internacionalização. Obviamente que, como o core central do polo, começou-se muito pela inovação, ou seja, estimular a transferência de conhecimento das universidades para as empresas, promover projetos de cooperação entre uns e outros, e temos também uma ferramenta muito interessante, que é nós chamamos-lhe observatório, mas é um acesso a uma base de dados que nós compramos, e que nos permite fazer a vigilância a nível de 70 países. Isso quer dizer o quê? Conseguimos perceber que na Tailândia, por exemplo, esta semana foram lançados N produtos inovadores, com a ficha técnica, sabemos quanto custa em dólares a constituição, e portanto isso o que é que tem permitido? Que nós, conhecendo os associados, fazemos um matching daquilo que vamos observando neste observatório, passo a redundância, e depois transcrevemos para os associados, em uma maneira de estimular a inovação, mostrar, atenção, lá fora está a acontecer isto, é importante que acompanhe. E depois, conforme o perfil da empresa, há uns mais reativos e que procuram parceiros tecnológicos para tentar algo parecido, e outros vão lendo as tendências, mas de uma maneira mais modesta. Em termos de internacionalização, defendemos que Portugal é um país produtor de excelência, isso não tem sido demonstrado lá fora. Temos feito algumas ações de internacionalização, presenças em feiras e missões, portanto, aquilo que é o mais normal, mas a ideia é sempre levar uma grande representatividade e mostrar que Portugal tem que estar unido, tem que mostrar que existe enquanto país produtor. Só aqui alguns contributos para perceber em termos desta Knowledge Division, do observatório. E durante este primeiro ciclo de reconhecimento, nós enviamos mais de 500 relatórios de intelligence para as empresas. Tiveram, no âmbito do polo, enquanto empresas, alguns projetos aprovados. Nós também temos os nossos próprios projetos e cujos resultados, obviamente, são para os associados. E em termos de internacionalização, já tivemos 93 participações no total, até 2011. Este ano está bastante mais interessante o rácio. Apesar da famosa crise, as empresas estão a tentar ir lá para fora e, portanto, acho que também vai ser um tema que vamos falar sobre isso. E, portanto, este é o panorama. Porque a minha administração sempre foi muito sensível a este tema da internacionalização e em muitas conversas com o Ministério da Agricultura e Economia, foi-nos lançado, no início deste ano, pela Sra. Ministra da Agricultura, o desafio de prepararmos a estratégia de suporte à internacionalização do setor. E estamos mesmo hoje, entre hoje e amanhã, a finalizar o documento. Isso consistiu em quê? Conseguimos varrer, digamos assim, o país, em termos de auscultação. Contactamos as 308 autarquias, os governos regionais, as CCDRs, as 20 associações mais representativas do setor agroalimentar e algumas empresas, no sentido de perceber quais, por um lado, as empresas que melhor demonstram já performance em termos de internacionalização, fazer aqui um benchmarking daquilo que elas entendem que deve ser o caminho, não ouvir queixas, porque todos já sabemos o diagnóstico, em termos de queixas não quisemos passar por aí, mas perceber a fotografia onde estamos, em que mercados, e com dispersão ou não, e para onde é que é preciso focar atenção. E estamos agora, neste momento, a fechar o documento. Fizemos uma estratégia, uma subestratégia para cada um dos subsetores mais representativos, desde as conservas ao pescado congelado, às farinhas, etc, etc, etc. Relativamente ao assunto de hoje, portanto, e agora já poderei aqui desligar, Relativamente ao assunto de hoje e naquilo que compete ao polo de competitividade enquanto associação, existem alguns comentários que nós gostaríamos de tecer. Eu vou usar aqui das minhas notas, porque tenho aqui alguns factos que acho que é importante terem conhecimento. Portanto, em termos da contribuição para o setor, estamos a falar de internacionalização, só para enquadrar, as exportações nacionais, em termos de agroalimentar, contribuem para 21% do total das exportações, portanto, é um setor com peso. Mas existem outros factos que também são importantes e em termos de importação. Por exemplo, Portugal é o sexto país, ou está no ranking, na sexta posição dos países que mais importam iogurtes. E isto é por via da grande distribuição. Mais de 50%, a um estudo que nós tivemos acesso recentemente, diz que mais de 50% dos portugueses acredita que as marcas de distribuidor são de origem portuguesa. Porquê? Porque não existe uma rotulagem, suporte que esclareça essa informação. Por outro lado, também 40% dos estrangeiros que visitaram Portugal ficaram satisfeitos com os nossos produtos. Portanto, há coisas positivas, coisas negativas. Mas, do mesmo modo, destaca-se que 59% dos casos refere que a qualidade dos produtos portugueses é devidamente reconhecida e excede as expectativas. Portanto, aqui é um quadro onde os produtos verdadeiramente são reconhecidos, há uma massa de consumidores que não tem a noção e pensa que está a consumir o que é português. Existe também outro facto que está a ser explorado, e provavelmente já ouviram, que são marcas como o Compre Que É Nosso, que já existem cadeias de grande distribuição que a usam, e dou-vos um exemplo muito simples, arroz basmati, que não é produzido em Portugal, está a ser rotulado como Compre O Que É Nosso, porque é embalado cá. Portanto, a abrangência do Compre O Que É Nosso é bastante, bastante larga e é preciso também entender isso. Por outro lado, e também é preciso referir que a grande distribuição contribuiu para que as empresas fossem mais inovadoras, que apresentassem produtos mais interessantes ao consumidor, que aperfeiçoassem o controle de qualidade a nível do produto, que aumentasse a concorrência e garantisse bons preços naquilo que é a perspectiva do consumidor. Mas, e do nosso ponto de vista, também tem impulsionado a internacionalização. E como as empresas sentem que o mercado está esgotado, não sentem condições de negociar e ter margens próprias aceitáveis para prosseguir, e, portanto, acabam por ser obrigados pela grande distribuição a seguirem o caminho pela exportação. Isso acaba, existe um ditado que diz que o mal trabalha para o bem e, portanto, acabou por acontecer esta situação. As empresas estão muito viradas para o exterior e estão com uma dinâmica muito forte naquilo que é o agroalimentar. Por outro lado, nós fizemos uma consulta a alguns associados antes de vir para aqui. E tenho aqui 4 pontos, só para finalizar, que também gostaria de vos transmitir. Portanto, as empresas consideram que há uma necessidade de regulamentação da relação produtor-distribuidor em alguns aspectos, como exemplo, o período de negociação e assinatura dos contratos, não sei se conhecem esta vertente, acaba muitas vezes, os contratos têm, normalmente a negociação é feita em dezembro, janeiro, começa, portanto, faz-se um contrato anual. E nesse contrato anual, o que tem acontecido com algumas empresas é que não há assinatura do contrato em janeiro. O que é que acontece? As condições que lá estão deveriam ser mantidas ao longo do ano, mas como não há uma assinatura formal, acontece que em junho alguém se lembra de alterar alguma coisa e depois faz com retroativos a janeiro. E isso tem sido um problema para as empresas. Depois, o grau de dependência e prazos de pagamento, que tem que obedecer a regras e timings. Refira-se, por exemplo, que este tipo de regulamentação já existe noutros mercados, por exemplo, na França, e, portanto, não é necessário inventar nada, mas apenas procurar o que existe. O projeto Compre O Que É Nosso, já vos referi, também era aqui um dos pontos que algumas empresas referiram. E questões associadas à concorrência entre marcas de fabricante e distribuidor, que estão a determinar vantagens adicionais e desproporcionadas para a grande distribuição, e ao nível da fidelização de clientes e fixação de preços. Neste sentido, e portanto só para fechar, é essencial combater esta insuficiência de regras, não é, que regulamentam esta relação. Nós, enquanto polo de competitividade, como é que estamos a querer contrariar esta tendência? Não diretamente, mas estamos, conseguimos identificar que existe um conjunto de categoria de produtos que poderá eventualmente diminuir a sua importação se estimularmos a produção nacional. Estamos a fazer essa identificação na nossa estratégia, estamos a olhar, por exemplo, para a capacidade que Portugal tem de produzir mais cereais, para a capacidade que Portugal tem de produzir mais tomate, e etc, etc, e portanto tentar que a agricultura esteja integrada nesta cadeia de valor. As empresas industriais estão muito sensíveis ao tema, já fizemos essa consulta, estão sensíveis a incorporar aquilo que é matéria-prima nacional, até porque existe uma tendência a nível mundial de valorizar a origem. Há consumidores que pagam mais lá fora porque querem saber de onde é que vem, até inclusivamente gostam de ver a cara, a fotografia do produtor, portanto é uma tendência a nível mundial, e isso é uma ferramenta de marketing potente. E as empresas reconhecem que há aqui um potencial de explorar, e portanto por esta via de incorporação de matéria-prima nacional nos seus produtos e fazer referência a isso. E até também, em termos de sustentabilidade, acaba por também ser muito interessante, e responsabilidade social. E pronto, muito rapidamente, estou disponível para as questões que achem devidas.
Muito obrigado. Vou passar agora aos grupos parlamentares. Paulo Ribeiro, PSD.
Muito obrigado. Cumprimentar a doutora Ondina Afonso. E, de facto, a Portugal Foods não é propriamente uma associação empresarial, como disse bem, e, portanto, mesmo as questões a colocar são, de alguma forma, diversas em relação ao que estamos, ao que temos feito no grupo de trabalho. De qualquer maneira, tocou aqui num ponto e penso que baseou-se muito nisso, até pela questão da competitividade, da internacionalização do produto, tem muito a ver com a marca, com a força da marca e com a força da origem da marca, o produto nacional. E tocou um aspecto que é um do que também temos falado várias vezes, que é a questão da marca branca versus marca do fabricante, marca do produtor. E a questão que lhe colocava era, e ficava-me por esta só, tem a ver com aquilo que no seu entender deve ser feito. Já nos falou aqui num aspecto essencial, e que de facto parece-me que é um aspecto central, que é a questão da rotulagem, perceber exatamente, porque eu confesso, não sou um consumidor de marcas brancas, eu sou daquelas pessoas que gostam de marcas, e algumas coisas, e na alimentação é uma delas. Mas, de facto, muita gente tem a noção de que a marca branca é, de facto, uma marca nacional. E isso, não só o preço, mas também induz o consumo e a compra daquele produto. E o que eu lhe perguntava era, falou na questão da rotulagem, portanto, em que medida é que se podia atuar na questão da rotulagem para se identificar, não bastar só o ser embalado em Portugal para o basmati ser... ser um produto nacional, porque senão a Coca-Cola, que é feita em Palmela, do distrito de onde eu sou originário, também se pode dizer que a Coca-Cola é um produto ainda por cima do meu distrito, portanto, e é. Portanto, por absurdo podemos chegar lá. Mas queria lhe dizer também o que é que, na ótica da Portugal Foods, em relação à regulamentação e da relação entre marca branca e marca do fabricante, pode também ser feita, além desta questão da rotulagem, para obviar a esta distorção e esta distorção do mercado que há entre estes dois tipos de produto. E ficava-me por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Helder Amaral,
sim. CDS. Muito obrigado. Cumprimentar a Sra. Ondina Afonso e dizer, obviamente, tem partes de contacto com aquilo que nós pretendemos descobrir. Nós estamos a tentar... O que motivou é realmente a relação entre a grande distribuição e a produção e como é que nós conseguimos criar legislação que ultrapassem os acordos os códigos de boas práticas, os acordos de cavalheiro, porque estamos com duas relações bastante desiguais e, portanto, nós estamos a chegar a essa conclusão, que vamos ter que tipificar contratos e, portanto, estamos a recolher um conjunto de ajuda para saber como e aonde é que vamos fazer. Mas, de qualquer maneira, eu acho que Portugal Foods tem aqui uma vantagem acrescida. E gostava, não queria perder a oportunidade de estar aqui, até porque isto é um grupo que não sei da Comissão de Economia, não sei da Comissão de Agricultura, e portanto também sofre dessa zona cinzenta, mas por ser da Comissão de Economia, eu, por exemplo, queria lhe perguntar qual é a ligação, porque por, ainda por cima sendo o relator, interessa-me abordar essa questão, e julgo com os grupos parlamentares também, que é a relação do Portugal Food naquilo que são o plano estratégico do turismo. Porquê? Porque a gastronomia é um pilar estratégico do PENTE. É até um programa prioritário, não só no, com o Portugal Fresh, com o Prove Portugal, que é um programa do Prove Portugal, portanto, Portugal Food não está fora disso. E também perguntar-lhe qual é a vossa participação, que é uma pergunta que tem a ver com a questão que aqui foi colocada, das marcas brancas, porque o Governo tem uma iniciativa, que julgo que está a concluir, que é o Portugal Sou Eu. O que é fugir do Código de Barras 560 e passar para uma marca, um selo, que diz mesmo Portugal Sou Eu. Segundo sei, a indústria aceita tudo que seja 50% de produção nacional pode ser considerada Portugal Sou Eu. Eu acho que 50% já seria bom. É um avanço para quem não tem nada hoje, não é? Para quem hoje tem leite que é português e não é, manga amadurecida em Portugal, já vi de tudo. Figos da Turquia, mas o plástico é português, portanto é português. Aliás, gostava até de dizer se a Portugal Food está atento ou não, porque eu acho que há aqui um problema mais fundo. Nós vamos eliminando constrangimentos para a exportação do azeite, mas depois temos a Casa do Azeite a aceitar que azeite embolado em Portugal seja considerado azeite português, o que é o cúmulo. E, portanto, o Portugal Food tem aqui uma vantagem, até porque nós está um pouco fora. Nós podemos fazer essa pedagogia, vamos fazer. Aliás, eu tenho uma pergunta para fazer diretamente à Casa do Azeite. Como é que nós conseguimos resolver os constrangimentos da exportação do azeite para o Brasil e depois temos azeite... Eu sei que o Citroën também faz isso, mas ao menos o Citroën é uma marca francesa, só faz só em Mangual só se juntam as peças, mas enfim. E, portanto, julgo que aí a Portugal Foods tem a vantagem. E nas marcas brancas tem uma outra vantagem. É olho nu, parece-me evidente que nós estamos perante contrafação, imitação e até cópias. O que nos dizem os produtores é que nós não temos força individualmente, até porque a consequência é deixar de vender, para acionar uma denúncia da violação destas regras. As associações temem, porque também estão nas associações, porventura, produtores. Portanto, a grande associação sabe que quando uma associação faz uma queixa, é um produtor ou outro que a faz. E nós podemos criar aqui mecanismos de defesa que eu posso dizer, bom, isto a ASAI pode controlar, a Autoridade da Concorrência pode ver, como as ações de abuso de posição dominante ou dependência económica, mas não está a ser eficiente. Mesmo com a nova revisão da Lei da Concorrência, o que nos dizem, e saíram daqui a Associação do a ANIA, da Associação Nacional de Indústrias do Arroz, que se queixava exatamente desse problema. Portanto, nós temos problemas, não temos lata para fazer queixa. Portanto, a Portugal Foods tem aqui uma... tem ou não tem a capacidade de poder denunciar isso. Porquê? Porque eu julgo que a Portugal Foods pode fazer essa defesa. Tanto mais que o governo anterior, e bem, só para não estar cá, e portanto podemos fazer elogios, que eles não saem daqui vaidosos, considerou a gastronomia património nacional. E, portanto, parece... O problema é que nós fazemos parte das coisas bem, mas depois esquecemos tudo o resto. Ao considerar a gastronomia património nacional, e acho que é, de facto, património nacional, nós devemos ter das melhores gastronomias. E, obviamente, fizemos hoje um pequeno passo neste governo, que foi a criação da dieta mediterrânica, no sentido de criar aqui alguma marca. E, portanto, eu acho que a Portugal Foods pode também aqui ter um papel mais ativo, apesar de alguns constrangimentos. E, portanto, gostava de poder ouvir sobre isso. E estar atenta, porque quando diz que passa com o basmati, há de passar-se com o azeite, com o leite, com um conjunto de produtos. E depois perceber, dentro desta zona cinzenta, porque de facto nós temos um problema, economia, agricultura, e vamos tentar resolver, e até a ICEP, porque quando me diz que estão numa lógica de internalização, eu pergunto, então, nós temos um conjunto de produtos que não têm quantidade, mas têm qualidade para se imporem e ganharem cotas de mercado em um conjunto de... Mas eu digo, isso acho que é uma boa ideia, mas no, aqui acho que o grupo de trabalho deve concentrar mais o que acontece em termos nacionais. Há exceções, mas é muito difícil uma marca impor-se lá fora quando não se impõe cá dentro. Portanto, acho que o Mateus conseguiu isso. Deve ser o único. Eu acho que, eu não sei se alguma... Pois, eu não sei se alguma vez, por distração, eu bebi Mateus Rosé, mas foi por distração. E já vou com uma idade avançada, não me lembro. E nunca me senti impelido sequer a provar. E, portanto, um dia vou provar até para poder dizer mal, porque, sendo eu do Dão, eu costumo dizer que na zona onde eu vivo, não nasci, como facilmente se nota, a água tem 2 graus, e, portanto, prefiro água ou Mateus Rosé. Mas é das poucas marcas que eu, de repente, disse, bom, tenho, de facto, uma grande projeção lá fora e não se impôs. Mas a regra é, tem que se impor primeiro no mercado nacional e depois, porventura, até porque, sendo nós um país com crescimento, com potencial turístico, quanto maior for a criação de marca, mais fácil é depois internacionalizar. Portanto, era um pouco nessa linha. E depois perceber que constrangimentos, porque perspassou da sua intervenção, algo que não notamos nas outras instituições, que é, não há assim um problema tão grave com a grande distribuição. Ou seja, até referiu alguns aspectos positivos da grande distribuição. Eu também acho que sim, obviamente. O que nós queremos é encontrar o equilíbrio entre estes dois tipos de mercado. Ou seja, a grande distribuição tem especificidades, está aí, não vai... Nós passamos às vezes a vontade a todos, quer à direita, quer à esquerda, limitar, quer a... o horário, quer eventualmente limitar a dimensão, mas eu acho que é uma guerra perdida, e, portanto, eu digo hoje, Madrid, pelos vistos, decidiu abrir todas as grandes superfícies, portanto, acho que o caminho é para aí, a liberalização total dos horários e dos licenciamentos. Como é que nós conseguimos proteger, porque alguns destes produtos podem se perder, quer pela aplicação da legislação que nós somos obrigados, da ASAIS, HACCPs, de higiene, quer pela capacidade que as grandes superfícies estão a ter de introduzir produtos de outras origens, com muito mais capacidade de criar marca, criar valor. E portanto, como é que nós conseguimos fazer este equilíbrio, protegendo toda esta pequena produção? Ajudando muitos deles, com nós ouvimos aqui associações, e nota-se claramente que alguns não estão tão preparados para perceber o que se passa, e para perceber este novo movimento. Mesmo nas marcas brancas, alguns deles são perfeitamente enganados, têm produto de grande qualidade, aceitam fazer marcas brancas, nem sequer percebem que há outros que recusam fazer marcas brancas. É evidente que pode ser uma vantagem, mas tem um risco enorme. E eu acho que a Portugal Foods, porque está mais virada para a inovação, portanto, percebe melhor que os menos novos, como é que podemos, nos pode ajudar, e que sugestões é que nos pode fazer para introduzirmos numa possível legislação e que alguma defesa nesta relação que é, de facto, desequilibrada. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Passo a palavra agora à doutora. A doutora Odina, para poder responder. Não está cá o deputado Agostinho Lopes, dividimos por nós todos.
Muito bem, a ver se eu consegui tomar nota das questões. Relativamente à primeira questão, entre aquilo que se pode fazer para contrariar a importação e em termos de rotulagem, julgo que há aqui duas frentes que temos que distinguir. Uma é uma rotulagem mais clara, não é? E, portanto, se calhar é uma tentativa do que está a ser feito com o Portugal Sou Eu. E se o consumidor estará ou não atento também aos códigos, mas vai estando. Mas é preciso que seja claro essa rotulagem. Até porque o consumidor português, neste momento, percebe-se, não é? Não, acho que não é preciso nenhum estudo, que há aqui uma parte emocional muito forte ligada à crise e uma tentativa de ajudar também o país a dar a volta comprando o que é nacional, e portanto acho que isto podia ser explorado. Agora, eu dou um exemplo com Espanha, com o hipermercado, aquela cadeia de hipermercado que se chama Mercadona, provavelmente já ouviram falar, que decidiu, porque a determinada altura percebeu que a marca de distribuidor estava... Com este problema, ou seja, eles estavam a incorporar demasiado produto estrangeiro em detrimento espanhol, e o consumidor começou a perceber isto e resolveram então tomar uma medida, mas julgo que essa medida até não foi por eles imposta, estou a recordar, mas eu posso vos enviar essa notícia, esse caso de estudo, foi o próprio governo que deu a nota para que a percentagem de produtos marca distribuidor fosse, uma determinada percentagem fosse espanhol. Portanto, eu acho que passará certamente por aí uma solução aqui no nosso caso também. Difícil será, mas se calhar há que haver assim um bocado de coragem para que isso aconteça. A nível de critérios, também que me perguntava, de facto a incorporação de matéria-prima nacional é importante, mas o trabalho também é, ou seja, uma parte do que é produzido cá, e talvez o compro que é nosso também vá por aí buscar algum dos critérios, o basmati se calhar será um exemplo, portanto emprega N pessoas para produzir aquele produto e portanto já é considerado português. Eu julgo que tem que haver um equilíbrio. Não pode haver um produto português sem haver uma mínima percentagem do que é produzido cá. Senão, paciência, tem que se assumir que não é e ponto final. Eu não sei se a nível de marca branca poder-se-á fazer muito mais em termos de rotulagem, mas o facto de haver uma obrigatoriedade em termos de incorporação e haver um plano de comunicação, se calhar mais a nível macro, que diga que a partir de determinada altura vai acontecer isso no mercado, seja qual for a cadeia, julgo que pode ser uma solução interessante. A nível do turismo e a nossa ligação, posso-vos dar um exemplo de um projeto que estamos a fazer com o turismo, no sentido também de promover aquilo que é nacional. Estamos a trabalhar num projeto que tem a ver com o pequeno almoço português, ou seja, exportar cá dentro. Estamos a preparar um conjunto de critérios também, em que a incorporação nacional a nível de matérias-primas é relevante, mas também tem a parte de mão de obra e outros critérios de segurança alimentar, mas pronto, isso é base, não pode ser como critério de eleição. Em que a ideia será, em cadeias de hotéis 4, 5 estrelas, termos o chamado pequeno almoço, o nome há de ser. Um português ou Portugal Foods, não, que é muito tendencioso, mas algo do género, que vamos criar uma marca em conjunto com o turismo que apela a que aquilo que está ali é português. E mais, a ideia será, vamos imaginar um hotel que está em Castelo Branco, e que tem ali uma franja de produtores de queijo, pois há um dos critérios que é dar preferência à localização do produtor face ao hotel. Ou seja, também estimular aquilo que é um escoamento, que é uma palavra horrível, mas estimular aquilo que é a venda de produtos de um produtor que não tem hipótese de colocar lá fora, mas coloca numa exposição externa, muito perto das suas instalações. Eu vou exportar cá dentro. Exatamente, e às vezes nem terá isso. Portanto, é um projeto que nós estamos aqui a trabalhar com o turismo. Também em termos de gastronomia, e estamos a falar da dieta mediterrânica, nós inicialmente tínhamos um projeto, no fundo é uma questão de semântica, mas vai bater ao mesmo, que é chamado a dieta atlântica, que existe aí uma frente fortíssima da dieta atlântica, o modo de estar português, que nós defendemos, porque a dieta mediterrânica tem nuances que não comportam a dieta atlântica. Dou-vos um exemplo. A dieta mediterrânica fala no consumo das saladas. Nós, enquanto portugueses, é os vegetais cozidos, ou seja, na sopa. A sopa é muito mais característica de uma dieta atlântica, mas são nuances. Mas estamos a trabalhar nesse sentido com o turismo e com outros parceiros para tentar agora nesta fase, que já foi entregue a candidatura, e portanto afinarmos um pouco mais aquilo que pode ser os critérios e os menus. Falou-se também do azeite. Há muitas empresas ainda, e nós temos essa noção, que sentem que ao comprar matéria-prima lá fora e a transformá-la cá dentro, também estão a acrescentar valor ao produto e ao país. E o azeite, julgo que será um dos casos. Neste momento já não há capacidade produtiva, há empresas a comprar azeitona lá fora e a esmagá-la e a fazer o azeite cá em Portugal e a exportar como azeite português. É discutível, porque, de facto, em termos económicos, acrescenta-se valor a um produto. Os espanhóis fazem connosco exatamente ao contrário, compram a castanha a 30 cêntimos, talvez o quilo ou menos, e vendem depois o marrom glacé a 1 euro ou 1 euro e meio cada castanha, cá no Corte Inglês, e, portanto, é acrescentar valor. Temos também que ver este lado da parte económica do negócio, que é o negócio. A nível das cópias, há realmente uma noção, e julgo que outras associações também falarão, deverão ter referido isso, da cópia copiada mesmo dos produtos, mas de facto há também aquelas empresas, e aí estamos a falar de uma questão de poder negocial, que dizem claramente que este produto não é feito, ou nós não produzimos marca distribuidor. Mas aí há uma, para além da coragem, há um poder negocial muito grande. Eu acho que a maior parte das empresas, a não ser as multinacionais, não tem capacidade de fazer e atestar esta frente. Devo-vos dizer que as nossas empresas também têm muito receio em dar a cara. E, naturalmente, há um receio de retaliações. E, portanto, é por isso que eu estou aqui. Não acreditam e tentaram passar a mensagem, não é, que vos passei, mas existe um medo muito grande de serem identificadas e depois haver aqui um mau entendimento da presença e, portanto, é preciso realmente ter algum cuidado. Relativamente a alguns constrangimentos, como dizia, que eu falei pouco dos constrangimentos e falei dos pontos positivos, eu acho que é preciso falar dos pontos positivos e temos que chegar aqui a um equilíbrio. Claro que a legislação, não só ao nível da higiene, é importante, porque a higiene, a HACCP, isso, nós temos que ultrapassar isso, tem que ser, não é? Não existe outra maneira do produto estar... Tirar vantagem. Exatamente. E há um ponto que nós, Portugal, descuramos e que tem a ver com... Nós exigimos muito, temos uma ASAI que faz o seu trabalho e sentimos que falta sempre mais e, portanto, vamos ao rigor da aplicação da lei e provavelmente verão noutros mercados que a lei, em termos de segurança alimentar, é muito mais descurada do que aqui. E há que dizê-lo, que os nossos produtos são altamente seguros, não falha. E em detrimento a produtos importados, que às vezes há aqui um crivo um pouco mais aberto do que o nosso. Apesar de tudo, acho que nós temos este perfeccionismo, né? Achamos que fazemos sempre pouco e vamos ao extremo da aplicação da lei. Acaba por ser um benefício que não é explorado em termos de comunicação e marketing, e é preciso explorar. Pela segurança do produto português. Há um exemplo interessante daquilo também que é puxar pelos produtores, tem a ver com o Clube Produtores da SONAI, é um exemplo interessante, que tem feito alguma coisa para os produtores. Eu julgo que não podemos também descurar esses exemplos, apesar de tudo, há que referi-los. Tem impacto, há empresas mais pequenas, e não sei se estiveram presentes ou não, na Feira de Santarém, estava lá um espaço e estavam lá as empresas contentes, a dar a cara e dizer nós produzimos para esta cadeia e estamos a ter algum sucesso. Portanto, há que haver um equilíbrio. As nossas sugestões, realmente, numa maneira muito macro, é que haja uma imposição, tem que haver uma imposição, não vai só por tentativa de um entendimento, por um, como eu dizia, um compromisso de cavalheiros, o que isso não surtirá efeito. Há que haver um compromisso mesmo a nível político, não é? De defender aquilo que são as empresas, mas também olhar pela função positiva da grande distribuição e reconhecer que eles tiveram um papel muito importante em termos de inovação e qualidade da segurança alimentar. Não sei se esclareci, se...
Resta-me agradecer, doutora Dina, ainda por cima concluiu antes do tempo, dizer exatamente isso, se nos pode enviar a informação essa e outra que achar pertinente para o âmbito deste grupo de trabalho, e mais uma vez agradecer e desejar-lhe um bom fim de semana. Obrigada.
uma pena.